Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Raio 5 de novembro, Lacrimae Rerum. A religião, essa sublime epopeia do coração humano, tem um símbolo para cada sentimento, uma imagem para todos os acidentes da nossa existência. É aos pés do altar que o homem vê abrir-se para ele a fonte de todas as supremas venturas deste mundo, a família. E quando o sopro da desgraça vai desfolhando uma a uma as flores da vida, é ainda as do altar que o achamos o consolo para as grandes dores, a esperança nos maiores infortúnios. É que nesta breve romaria que fazemos pelo mundo, a religião nos acompanha como esses guias mudos do deserto, apontando-nos umas vezes o nada de onde partimos, outras a eternidade para onde caminhamos, e mostrando-nos a espaços com um aceno à linha negra que prognostica o Simon, ou os rastros dos animais que anunciam o oásis no meio das vastas safaras de areia. Quantas vezes no seio das alegrias e dos prazeres, quando nossos olhos veem tudo cor-de-rosa, quando o ar que respiramos parece vir perfumado dos bafejos da aventura, não sentimos de chofre o coração até apertar-se como tomado por um doloroso pressentimento, e a alma confranger-se numa angústia pungente. O deslumbramento passa rápido como o pensamento que o produziu. Mas dir-se-ia que o coração, comprimindo-se, como que vertera na taça do prazer uma gota de fel, e que entre o rumor da festa e os sons alegres da música, viera ferir-nos os ouvidos um eco surdo das lamentações de João. Memento que a pulvizes. Também às vezes a fortuna nos embala docemente, e a ambição nos empresta suas asas de ouro, ao passo que a glória envolve-nos com a sua auréola brilhante. Então o homem caminha com os olhos fitos na sua estrela, e com a cabeça ao passa sem perceber as misérias do mundo. Sublimiferiam-se dera vértice. Mas lave um dia uma hora, um instante em que o corpo verga com o peso de tanta grandeza, e a cabeça curva-se para a terra. Os olhos que mediam o espaço vacilam, a vista que se dilatava pelos horizontes, e osva sondar os arcanos do futuro, quebra-se de encontro a uma lousa, a um fosso, onde a pá do cocoveiro traçou num estreito quadrado, e com um pouco de terra ouvido o emblema da daquela sentença do eclesiástico. Vanitas vanitatum eunia vanitas. Se, porém, a religião é severa nos seus conselhos, se durante os dias de paz e de ventura fortifica o homem por meio da tristeza, na dor ao contrário é de uma bondade inefável. Nenhuma fibra palpita no corpo humano, nenhuma pulsação abala o coração, nenhum soluço arqueja num peito quebrado pelo sofrimento, que não ache nela um eco, uma voz que lhe responda. Nesse grande livro da fé e da esperança, neste sublime diálogo em Deus e o homem, todas as lágrimas têm uma palavra, todos os gemidos têm uma frase, todas as dores uma prece, todos os infortúnios uma história. A vida humana se resume na religião. Nela se acha a essência de todos os grandes sentimentos do homem e de todas as grandes coisas do mundo. Tem a severidade e o respeito que inspira a paternidade e ao mesmo tempo todos os zelos da maternidade. Aconselha como um pai, quando fala pelos lábios do sacerdote, é a mãe que se multiplica para seus filhos, quando abriga no seu seio todos os infelizes. Mas quando se folheia este livro da vida, e que se chega à última página à morte quando a alma, em face do nada sente-se tomada desta grande e assombrosa ameaça do completo aniquilamento, é que se sente quanto há de consolador na religião. Entre as sombras da dúvida, entre o vago do infinito, a eternidade surge para nossa alma como uma dessas estrelas furtivas que brilham entre o cris negro da tempestade e que guiam o nau perdido na vasta amplidão dos mares. Se queres ler a legenda desta crença de todos os povos e todos os tempos, ide no dia 2 de novembro, dia que a Igreja destinou à comemoração dos finados, fazer uma visita aos nossos cemitérios. A vez de sentir calar-vos dentro doma um eflúvio consolador, quando algumas flores misturadas de lágrimas e de preces. Este aspecto de uma multidão forte e cheia de vida prostrada ante as cinzas de alguns mortos não exprime alguma coisa de misterioso, alguma coisa de incompreensível, e que de certo se prende a esse religiososo culus sempre venerado por todos os povos. A para que o homem venha assim cada ano avivar uma dor quase extinta, e ver refletir-se na lousa da campa os transes acerbos de uma triste provança já acalmada pelo correr dos tempos. É necessário a força irresistível da verdade arrelada pelos impulsos do coração. Sem isto, não é possível compreender-se o respeito que votamos aos mortos, nessa melancólica poesia da dizida saudade que inspira a religião dos túmulos. Se nestas campas que há anos se abriram para receber um houvesse apenas um pouco do de terra e alguns vermes, o homem que se prostrasse em face delas não cometeria uma profanação. Ajoelhando à beira da lousa e sangrando um culto ao pó, não rebaixaríamos a dignidade de um ser moral, escravizando a razão à matéria, a vida ao nada? Se outra coisa mais forte do que a recordação não nos impelisse a estes espetáculos de luto e de tristeza, não daríamos uma mesquinha ideia da natureza humana. É verdade, mas os restos dos mortos encerram de envolta com a conta das reconstruções deste mundo as esperanças de outra vida. É por isso que no meio das preces e das lágrimas e flores que vêm depor ao pé da cama a mão amiga, a cruz singela se ergue como o símbolo da fé e da religião. Os nossos cemitérios, criados há bem pouco tempo, ainda não apresentam este aspecto grave e imponente que ressumbra ordinariamente no campo dos mortos. Ainda não há essas longas, sombrias alamedas de árvores, essas bancadas de relva onde se destaca uma lousa branca, nem esses ciprestes e chorões plantados à beira de uma sepultura simbolizando no seu aspecto triste e melancólico a oração que se eleva ao céu, ou as lágrimas que se desfiam a tombar sobre a terra. A nudez do campo quase despido de árvores, o desabrigo das lousas sobre cujas pedras brancas o sol bate constantemente, punge o coração e como que torna acre e acerba aquela mágoa da saudade que a religião repassa de tanta doçura e de tanto alívio. Naquelas quadras descampadas a morte não tem sombra, a dor não tem ecos e a religião não tem mistérios. Entretanto, este ano, cumpre dizer em honra do espírito religioso da nossa população, empregaram-se todos os esforços para fazer desaparecer aquele lhe aspecto de nudez, e a romaria alvez mais numerosa do que nos anos anteriores. O cemitério de São João Batista, sobretudo, estava prava preparado da melhor maneira possível, e, além do arranjo devido aos esforços do administrador, podia-se admirar alguns monos funerários de uma singeleza e de um gosto perfeito. Sinto que não me seja possível copiar aqui algumas inscrições, cheias dessa simplicidade e dessa unção que respira uma dor verdadeiramente sentida. Mas vós que lá fostes deveis tê-las lido, embora uma mão desconhecida não houvesse gravado aquele epitáfio antigo. Staviator? Dois não sei que poeta disse que a vida é um contraste. Pindaro chamou o sonho de uma sombra, e Biron comparou a uma estrela, que ora desliza docemente entre o azul do céu, ora vacila entre as vãs escuras da borrasca. Para mim, que não sou poeta, e que por conseguinte não aspiro à metafísica do sentimento e das imagens, se tivesse de comparar a vida a alguma coisa, seria um buquê, do qual cada flor simbolizaria um ano, um dia ou uma hora da nossa vida. Assim umas flores morrem ceifadas pelo ferro ou pisadas ao chão, outras murcham lentamente ao tépido contato de um seio acetinado. Umas são desprezadas e secas por lágrimas de despeito, ou depositadas numa campa como pia oferenda, outras passam de uma mão a outra mão amiga, e vêm embelezar-nos alguns momentos de cisma. De qualquer modo que se compare à vida, o que é certo é que a vida, o que é certo é que a semana que findou, foi uma pequena minha miniatura do grande quadro da existência humana. O dia 2 de novembro foram fora a sombra da tela, os claros foram lançados aqui e ali, uns mais brilhantes, outros mais desvanecidos pelo acaso, que é um grande pintor de quadros históricos. A segunda-feira foi um dia de decepção, porque não só faltou-nos o benefício da Charton, como o espetáculo anunciado em substituição, que não teve lugar, segundo dizem, por moléstia do Gentili. Em compensação tivemos na terça um baile do cassino. Caso a comparação de Biron sobre a vida humana seja exata, creio que nesta noite, se para alguns as horas correram deliciosamente, para outros nem o esteve azul, nem luziu a estrela de Biron, está entendido. Provavelmente as nuvens encobriram-na. Para outros que preferem a comparação do poeta grego, a vida foi durante essas horas não o sonho de uma sombra, mas a sombra de um nome ou de uma letra. Estão já os leitores curiosos por saber que nome e que letra era esta que me incomodava tão seriamente, a ponto de fazer-me sonhar com ela no meio de um baile. O nome não lhes direi, mas a letra é um C, este ser memorável, com que se escreve a seio, e que eu, apesar do amor que lhe consagro, tive a desgraçada lembrança de substituir por dois, se valeu-me um quinal em ortografia dado pelo colega do velho Brasil, que não deixa passar camarão pela malha. Esqueci-me, porém, dizer que podem saltar este artigo, que não vale a pena de ser lido. Como é um claro do quadro da semana, acho razoável que o passem em claro. Assegure-lhes que nada perderão com isto, porque neste artigo não se trata de coisa séria e grande. Prometi uma vez vestir o folhetim de casaca preta e gravata branca, e tiveram logo a impiedade de chamá-lo monstro. Portanto, agora, quando me vier a ideia é trajar mais curialmente o meu folhetim, há de ser de casaca parda com botões amarelos e calças de ganga, como costuma sair na semana e especialmente no domingo um colega contemporâneo. Três, estamos quase no fim do quadro. Faz uma bela noite, a lua passa e sombra das árvores completam a vista. Dois vultos, um amante enfim feliz e uma moça em desespero, um condenado e uma louca ocupam o meio da cena. Caco trecho de música de Bellini, cantado pela Charton, que nesta fazia o seu benefício. Todos esperavam ansiosos esta festa musical dada pela cantora predileta do público, e às 8 horas a creme dos diletantes desta cor enchia o salão com as suas pessoas, e com uma quantidade enorme de flores e versos, que oportunamente surgiram de dentro dos bolsos e dos lenços, e inundaram o teatro. Ergueu-se o pano e começou o coro da alvorada. De repente mudou-se a vista, e a plateia estremeceu com uma salva de aplausos quase unânimes, que anunciaram a entrada cantora. Vinha trajada de azul, da mais bela cor que a natureza criou para cobrir as suas coisas lindas deste mundo, as montanhas, o céu, o mar, e enfim as moças bonitinhas e alvas como o lírio, que não podem deixar de que o azul foi feito para moldurar o branco. A Charton disse admiravelmente a área do segundo ato, e, apesar de todos os contratempos que sobrevieram, teve o poder de fazer da noite de seu benefício um completo triunfo. Algumas cenas desagradáveis tiveram lugar esta noite, porém a imprudência que as motivou foi suficiente, mente castigada, não só pela manifestação pública, como pela energia da polícia, que conseguiu reprimir muitos abusos. A sua atividade devemos ter-se evitado um fato que calamos por vergonhoso, e que talvez produzisse consequências bem tristes pela exacerbação a que tinham sido levados os ânimos. Ao terminar o espetáculo, a orquestra do teatro, executando várias músicas, conduziu triunfalmente a sua casa a Charton, que seguiu a pé no meio um concurso de mais de 400 diletantes, entre os quais se contavam pessoas muito decentes, que o entusiasmo impelira a dar essa subida prova de diletantismo. Eu, apesar de muito entusiasmado, retirei-me prosaicamente de carro, envergonhadíssimo de que a música não tivesse o poder de obrigar-me a andar mais de uma légua a pé.